Adivinha Cristo. Só.
Uma poção de mana.
Ele mira em uma árvore.
Calma. Eu pego um martelo.
Avante! Finalmente retornamos após um hiato que não vai ser sentido por ninguém. Com a campanha de Tormenta 20, finalmente com a versão final, ou é o que eles dizem, após algum tempo aí. E vamos apresentar os jogadores aqui nesta campanha, onde até o momento é tudo no modo easy e eles estão tentando criar modos de complicar a situação para si mesmos. Começando aqui pela minha ordem aqui imaginária, Max.
Eu vou jogar com a Anêmona. Ela é uma morto-viva artesã que vem tentando se encaixar no grupo, já que ela se juntou ao grupo para aprender um pouco mais com a Canisha. Mas ela viu que as áreas de conhecimento delas diferem mais do que ela esperava, já que ela estava querendo aprender um pouco de alquimia. Só que, no momento, a alquimia está sendo a última coisa que ela tem tempo de aprender. Então ela tem se focado nas suas engenhocas e agora ela vai tentar sobreviver a esse dragão que apareceu aí.
O próximo aqui, para mim, é Jefferson.
Alô, bom dia. Que dia é hoje? Não sei, meu nome é Jefferson. Vou jogar com Yorick, anão, clérigo e recém-acordado de um sono profundo igual o dragão.
Beleza. O próximo aqui, segundo o OBS, o homem de muitos títulos, que nesse momento deve estar ainda no Paraguai fazendo uma live sobre pagode, Adson.
Estarei jogando com o Dibre Negro, o Bruxo, o Dibrador, o Humano, o Guerreiro e o Roubado. Então bora.
Beleza. O próximo aqui, ainda não morto, Matheus.
Salve, galera. Sou Matheus e jogarei hoje com o Duque, senhor de toda a Duquelândia, que vai meter umas balas aí nessa galera. No dragão ou nos aliados. O que tiver mais chance de sair vivo.
Beleza. Por fim, o homem que o nome dele é quase nome de super-herói, Dioman, se apresente.
Fala, galera. Vou estar jogando hoje com a Eliptázeras. Ela que é uma medusa, cavaleira aí da Ordem das Rosas Negras. E vai mostrar hoje pra você e pro mestre como treinar o seu dragão.
Se der certo, é o nome do episódio, né?
Se der errado, é só uma alucinação.
Eu, como de costume, serei o mestre, pelo menos enquanto a campanha durar. Então, quanto menos a campanha durar, mais rápido eu me livro deste tormento. Então, é algo positivo, caso a campanha acabe hoje.
Tormento ou tormenta?
Cala a boca. E vamos ver aí o que acontece. Aleatoriamente aí, quem não tem um ponto extra, Adson, você é um rapaz que faz o resumo rápido. Resume aí o que aconteceu na última sessão.
Os aventureiros adentraram na caverna ancestral e encontraram Eliope, a estátua que tomou vida para indicar o caminho a serem seguidos pelos aventureiros. Os mesmos passaram por alguns desafios. No fim, obtiveram sucesso e resgataram uma relíquia da caverna. Ao sair, notaram alterações no ambiente. A terra dos orcs estava tremendo e estava surgindo geysers. Foram notificados pelos magos e pela Eliope que deveria ser feito um ritual de sacrifício para que os tremores parassem. Ao seguir adiante, os aventureiros foram ao cume da vila, onde havia uma fonte mágica. Lá seria feito sacrifício, porém durante o ritual, surgiu da caverna aquele que estava causando os sacrifícios. Um dragão.
Alguém falta rolar a iniciativa? Beleza. Após essas disposições, sei lá, essa ode ao pessimismo, nós finalmente iniciamos o combate quando a criatura completamente gigantesca, aproximadamente de quase ou um pouco mais de 15 metros, 15 metros de altura, com envergadura um pouco superior, em formato dracônico, onde o corpo dele é completamente revestido por cascas de árvores, pedras, parte de um pequeno riacho que corre por entre a criatura dracônica. A criatura dracônica, além da própria aura de medo que é inerente a quase todos desta raça, por assim dizer, ela também exala uma aura divina que é um tanto quanto ameaçadora e acalentadora ao mesmo tempo, quase como se vocês estivessem sendo compelidos a deitar-se no chão e servir como um sacrifício a uma obra maior. Nisso, a poucos metros de distância de vocês, vocês observam o grupo de 18 sapiens, sapiens esses que em sua maioria são orques, minotauros, centauros e afins, estes que despediram-se de suas famílias ou foram com os poucos membros que ainda restaram voluntariamente para servirem de sacrifício alguma espécie de ritual para selar o antigo mal ou o antigo morador deste local, gerenciando, liderando o e tal ritual. Vocês veem o Premir, o líder dos magos escravos, um dos... Além disso, com vocês também tem alguns membros do contubérnio que estavam com vocês, principalmente ao lado de vocês, a cavaleira, a Amazona, a Amazona, que vem se mostrando uma aliada, bem como a líder de tal do contubérnio, a humana de nome Nusca, uma humana de cabelo, de pele branca, cabelo negro ondulado, que utiliza uma pesada armadura e é uma hábil combatente quando montada. Vendo tal situação com o inimigo à frente, vocês mal tiveram tempos de, assim como o raiar do sol, de fazer suas preparações diárias. Vocês há poucos segundos acabaram de fazer isso, há poucos segundos acabaram de vestir as armaduras. Vocês se deparam com o magnânimo e aterrador ser que depara-se com vocês. Dito isto, a Anemona Kutov.
Eu vou summonar o meu galo de briga.
Foi mal, lá que eu não consigo levar a sério.
É ilegal, isso.
Ah, velho,
eu
gostei.
Ô, cara, eu jogo um galo na rinha e o outro joga um dragão, tá ligado? Os caras não sabem brincar.
Eu consigo convocar o meu galo de briga e afasto da região onde a criatura está.
Max, ele tem token, eu não sei. Ele precisa de token ou ele é tipo um aliado que não pode ser atingido?
Ele pode ser atingido. Eu usei todas as minhas ações disponíveis no momento.
Lembra-se, você tirou 20 no dado na iniciativa. Você tem um movimento a mais nesse primeiro turno ou um ataque.
Então eu posso atirar. Galera, eu vou atirar. Atira primeiro, pergunta depois. Qualquer coisa... A vida após a morte não é tão ruim.
Então talvez seja, né? Tua personagem, por alguma razão que ainda não sabemos, não passa desta para
ela
melhor.
Ela tá viva. Antes viva do que morta por um dragão. Eu vou realizar o ataque. Vamos lá, dados. E aí? Acerta?
É um crítico, acerta.
Deixa eu rolar os dados extras do meu pet. Que são 2d6 mais 2. Aí, ele recebeu ao total 41 de dano. A Nemula se abaixa, carrega o rifle e fala: beleza, mais um. E atira.
Bicho, isso é muito errado, né? 41 de dano.
Foi crítico, véi.
Foi crítico.
Tá atirando uma 1.50 esse bicho aí. Sniper. Com munição anti-tanque.
Aí, esse é o fim da ação da Anemona, que caladinha vai lá, resolve o que tem que fazer.
Você dispara na criatura, você vê que parte significante dela é danificada pelo disparo. Entretanto, ela não cai, como já era de se esperar.
Essa eu não esperava, não.
Max, fechou o turno?
Fechou.
Matheus, let's dali.
Dou um passo para frente. gasto a minha ação no movimento, vou gastar 2 PMs, vou ativar o Perto Imortal. Puxo a segunda pistola que eu havia pego do corpo do braço do Astral Fan. Empunho ela como uma pegada dupla, usando a minha pistola antiga de pederneira de Mitra e a nova pistola para atacar o dragão. 26 em um e 15 no outro.
26 pega.
Foram um total de 15 de dano.
Beleza. Você corre na direção dele, dispara com as duas armas. Você vê que ele é uma criatura gigantesca. Ambos disparos pegam nela. Entretanto, só um deles tem algum efeito. Beleza?
Beleza.
Fechou o turno?
Sim.
Nisso, a criatura majestosa e ao mesmo tempo aterradora emite um rugido que pode ser ouvido por todo o vale, quiçá. Até mesmo a capital tenha ouvido tal reverberação. Ele simplesmente aproxima-se um pouco de vocês. É quase como se todo o ambiente se moldasse à medida que ele anda. Ele emite um rugido gigantesco, aterrador. E todos vocês sentem-se arrefecendo-se um pouco. Sentem os joelhos de vocês dobrando. Vocês sentem um medo ancestral tomando levemente conta de vocês. Teste de vontade, todo mundo.
Lucas, por que tem várias iniciativas do Arauto do Verde?
Porque ele é uma pessoa legal.
Boa.
Porra.
Tá, deixa eu ver.
CD é baixo, CD 16.
Vontade, é?
Exato.
Vontade.
Eita porra.
A galera tá sem
Lucas. Mesmo. Beleza, rola aí.
Eu taquei 2 PM pra recastar, hein.
Tranquilo.
Eu tirei 1 e estou rerolando. Na minha primeira rolagem eu tirei 1 e na segunda o total dá 19.
Eu vou gastar o meu Hero Point, Fate Point, o que for aí pra rerolar.
Tranquilo.
De herói. Eu gastei o meu também.
Pode rerolar aí, Dio.
Vamos lá, filhão.
Que alguém não passou, a CD é facinha, a CD 16.
16 é, eu acho que eu tenho um esquema aqui pra teste de resistência. Deixa eu olhar aqui, acho que adiciona mais 2.
Eu passei. 16 cravado.
Tirei 19.
Passei também.
Também passei.
Beleza. Aqui fala que eu posso gastar 1 ponto de mana e ganhar mais 2 em resistência. Então eu tenho mais 2, eu gasto aí 1 ponto de mana.
Beleza.
Então eu passei. Eu ganho mais 2 na defesa e ganho mais 2 na resistência.
Isso aí dura um turno.
Beleza, lembra aí, Dio, de que só vai durar esse turno. Todos vocês passam no teste. A criatura percebe que nenhum de vocês chegou a dobrar os joelhos. Visto isso, ela infla todo o pulmão poderoso que ela possui. E todos vocês façam um teste de reflexos, por favor. Teste de reflexo não, teste de fortitude.
Se for veneno, eu tenho resistência.
Graças a Deus. O reflexo chega... Chega a sair uma lágrima do meu cu aqui. Porra, eu tô fodido.
7.
Vou gastar 2 PMs pra adicionar o carisma.
Dano de luz?
Exato. Ela bate 12 de veneno, 5 dano de luz, 7 de
rolando
fogo.
Fortitude. Puta merda. Tirei 1 de novo. Começamos bem.
Lembrando que falha a crítica é o dobro, viu?
Eu tenho resistência a veneno 5.
Você diminui em 5 dando tomada de veneno.
Ah, beleza. E eu tirei 12 aí no...
Beleza. É, falhou. A CD é 20. Quem passou toma metade do dano, beleza? Vejam aí as resistências e imunidades de vocês, eu não sei.
Foi sim. Oh. A metade é arredondada pra baixo, certo?
Sim.
Então eu vou tomar 4 de dano de luz. Yes!
Oh, já comecei bem.
Quem passou aí toma metade, quem não passou toma full, quem falhou criticamente leva dobrado. Vocês veem que a criatura expele o gás venenoso misturado com a essência mágica arcana que tal entidade possui. Logo após isso, ele vê a criatura montada, a criatura que tanto lhe aprisionou, se aproxima dela e desfere uma poderosa contra a sua antiga inimiga. Dio?
O dano foi quanto? Vou descontar aqui.
foi 12 de veneno, 5 de radiante e 7 de fogo.
24.
Se eu não tivesse passado, eu já provavelmente teria morrido.
Então 24 menos 5...
19.
Só que dos 19 eu recebo 10 pontos de vida temporário no começo da cena contra o meu inimigo. Então eu vou descontar só 9 do meu PV total aqui.
Dio, 22 CA.
Passa não, minha CA tá 26.
Beleza. A criatura tenta morder a Amazona que lhe prendeu anteriormente. Infelizmente não consegue. A Amazona consegue desviar. Dio.
Bem, na minha ação, né? Uma boa Amazona. Quando vê o perigo se aproximando, tem que fazer o quê? Tem que fazer um discurso, né? Eu vou olhar para o pessoal do Cotumberne, vou olhar para Nuska, vou dizer: filhos de Darton, meus irmãos, vejo em seus olhos o mesmo medo que tomou meu coração. Poderá haver um dia em que a coragem dos homens termine, quando desertarmos nossos amigos e trairmos os laços de amizade. Mas esse dia não é hoje. Uma hora de lobos e escudos despedaçados, quando a era dos homens for destruída. Mas esse dia não é hoje. Hoje, nós lutamos. Por tudo que amo nesta bela terra, eu peço que resistam. Lutem comigo, homem de Darton. Pego meu pingente, aí jogo meu token pra cima, convoco meu cavalo e vou fazer um movimento pra me preparar pra uma possível investida.
Quando você se move e sai da área de ameaça da criatura, ela desfere um poderoso golpe com as garras em você. 26.
A miséria bateu em cima.
Dio, faz um teste de fortitude.
Eu tenho mais 2.
Beleza, tu toma 20 de dano e 3 de dano venenoso. Quando a criatura passa com as garras tentando cortar a Eliope ao meio, você percebe que as garras da criatura é embotada de veneno.
Caramba, não podia ser 20 de veneno?
Não, pode não. Fechou, Dio?
Beleza.
A criatura... Deixa eu fazer um teste de vontade. Se ela conseguir se controlar, ela não necessariamente ataca a maldita inimiga dela ainda viva. A criatura respira fundo, controla-se e observa o terreno com sua capacidade estratégica. Olha ao redor as criaturas que ali estão, vê o alvo prioritário. E um D5, um Max, 2 Jefferson, 3 Addison, 4 Mateus e 5 Dio. É.
Caralho!
5 Dio. Ela vê que sua inimiga realmente, sua antiga inimiga é realmente o pior empecilho nesse momento. E dado isso, ele voa com toda a sua velocidade e gira no ar, atacando com a cauda na Eliope, como se fosse um martelo. 20, acerta?
Ele erra!
A Eliope consegue se defender com um escudo, cria uma grande moça no teu escudo, Dio, mas você conseguiu defender-se. O Dibre Negro?
É, só pra ressaltar aqui, você, pessoa que está ouvindo, o nome desse ataque do dragão é Rabada do Amor. Beleza, eu salto da... como é? Biga. Ando até ele, saco minha espada e vou desferir um ataque na sua asa. Irei realizar um ataque básico. 25 contra armadura.
Passa.
Dá 26 de dano.
Beleza. É tudo cortante, né?
Descrevo.
Eita, pô. Foi um golpe de cima pra baixo na asa dele. Ele não tá se rastejando ainda, né?
Beleza, beleza. O Ebin Payed agiu... Yorick?
Eu quero gritar pros magos e off-play eu quero perguntar pro mestre quantas pessoas são necessárias sacrificar de imediato pra dar um resultado imediato pra começar a aprisionar o dragão novamente, pra acelerar o ritual, pra ter efeitos imediatos.
Vocês têm 18 sapiens aí. Vocês faltam ainda 2 horas de ritual pra aprisionar o dragão definitivamente. Depende de sua criatividade. Você tem 18 vidas em suas mãos para sacrificá-la de maneiras terríveis.
Beleza, eu quero saber se arcanos dão aceleração se eles forem sacrificados.
Podem dar.
Beleza, eu vou dirigir minhas palavras inspiradoras para os arcanos e vou dizer: é chegada a hora em que lhe cobrarei o preço mais alto de todos. Está na hora de cravar seus nomes nos pilares da história.
Sejam vocês, arcanos, deem um propósito final à sua vida. Premi, eu rogo para que um de seus auxiliares seja um dos sacrifícios aqui para poupar a vida de todas essas pessoas. Assim como antes falamos sobre Luther, falaremos também sobre dever, ofício e honra. Aqueles que viveram como escravos podem morrer como heróis. Então, eu rogo para vocês, acelerem esse ritual e aprisionem essa criatura para o bem maior de toda Darton.
Quando você fala isso, Nuska, em seu cavalo, olha para vocês, olha para o Duque, olha novamente para Premir e grita a plenos pulmões. Aqui, nenhum dos meus escravos vai ser sacrificado. O primeiro que tentar sacrificar meus escravos cairá pela minha espada.
Eles não são seus escravos, não mais. Há muito, eles são seres iguais a nós e não tolerarei que você tire a vontade e o livre-arbítrio dessas criaturas forjadas pelo Supremo Artífice de Almas. Elas têm o direito, o livre-arbítrio, e agora é hora da sua escolha máxima. Morrer por uma causa ou fraquejar e perecer como um escravo e fraco de mente que um dia foram. Você não tem o direito de escolha.
Jessa, joga diplomacia.
Vocês não são mais escravos, vocês são irmãos de armas. E aqui forja-se os elos mais fortes de nossa corrente. Vou lançar.
Vocês não são mais escravos, vocês são irmãos de armas e por isso eu sacrifico. Caralho.
Ela passou por mais.
Ué, cadê a rolagem dela?
Ela rolou 15 no dado. Quando você fala isso, a Nuska olha com o olhar cerrado dela. Aqui todos vocês são meus escravos. Por um contrato eu ainda tenho vocês sobre minha posse. Sacrifiquem os aldeões. Eles voluntariamente vieram até aqui. Vocês não são livres. Ao menos não em vida. Então ainda tem a tua ação e teu movimento.
Eu quero ver qual é a reação dos magos a isso. Qual é a reação dos magos?
Eles estão cabisbaixos e entoando algumas palavras em alto arcaico enquanto o ritual continua.
Beleza, o meu teste de diplomacia pode ser destinado a eles, não?
Sim, foi contra eles. É um embate entre vocês dois.
Beleza, quantas pessoas precisam se adiantar na petrificação para dar um resultado imediato? Ou pelo menos dar um debuff aí severo na criatura.
Ah, então, a petrificação tem 2 horas. Mecanicamente é inviável. Vocês podem sair sacrificando de um em um dos 18 sapiens para tentar alguma vantagem contra o cara.
Beleza, então eu vou... Por favor, é chegada a hora. Pessoas de Mamovas, é chegada a hora. É chegada a hora de dar a sua vida, seu sangue, seus destinos por sua terra. Vocês estão aqui para isso. E olhem essa criatura, colossal e cheia de maldade. Não deixe que um servo do mal se apodere dos seus lares natais. Aqui é onde gerações e gerações dedicaram suas vidas. E assim como elas, vocês também o devem. Eu não fico feliz em pedir, mas um sacrifício maior foi feito pelos seus prefeitos para manter vocês seguros. É hora de vocês fazerem o mesmo pelas gerações futuras. Premi, comecem os ritos de sacrifício e o pesar recai sobre o meu coração. E aí, Lucas?
Mais ou menos o que tu pedes a ele quando falas isso? Proteção, força, o quê?
Ele vai ter que ser um pouquinho proativo aí. Ele vai ter que saber quantas pessoas inicialmente seriam necessárias para dar um resultado imediato no dragão.
Uma alma.
Uma alma? Ele sabe disso?
Sabe.
Pronto, então... Aquele que for o mais corajoso dentro de vocês, dê um passo à frente e nos auxilie com sua arma para que seja o chicote que aprisionará o arauto do caos.
Quando você fala isso, você vê Premir indo à frente, desconta um PM, Gerson. Premir conduz rapidamente, ele muda a entonação, ele muda os símbolos que ele estava fazendo com a mão. Você vê que tem 2 orques, um masculino e um feminino, um homem e uma mulher, não sei se pode ser dito assim. E ambos estão com as mãos dadas, os olhos fixos. Quando o Premir começa a fazer essa nova espécie de magia, a um deles, o homem, é atravessado por uma corrente arcana que rompe o seu peito. Logo em seguida ele dá um grito, o sangue embota pela boca dele. Ah, provavelmente sua companheira, sua esposa, arregala os olhos com pavor. À medida que isso vai acontecendo, novas correntes começam a perfurar o orc, que se põe em joelho, continua a gritar. O pavor começa a tomar todos que estão no círculo de sacrifício. Entretanto, à medida que essas correntes energéticas começam a atravessar o orc e começam a deixar em pânico a esposa dele, que agora grita, esperneia e chora pela perda brutal, vocês veem correntes se formando no dragão e fixando eles ao solo. Vocês acabaram de sacrificar de maneira brutal a vida de um sapien para manter por 4 ações o dragão fixo no solo.
Beleza, então tá na hora de uma segunda pessoa, né?
Vocês vão sacrificar 18 pessoas de forma brutal.
Os sacrifícios adiantados, eles são brutais, é?
São brutais, sempre serão brutais. Jefferson, vai fazer mais alguma coisa?
Posso fazer um teste de religião, atuação pra recobrar as pessoas a coragem? E o ritual continua naquele
nesse
mesmo...
Nesse turno, não. Ou eles acabaram de ver uma pessoa brutalmente assassinada.
Não, você disse que quando ela é sacrificada, não. Ela fica presa pra sempre, não vai ressuscitar e...
É,
coisa
é exato. Ela fica presa pra sempre nesse tormento aí.
Beleza, então acho que eu vou perder meus poderes de clérigo, né?
Ah, eu não sei. Fechou?
Não, ainda tem minhas ações, né, que eu só falei... Tem alguma rolagem que eu posso usar pra adiantar o ritual?
Por enquanto, não. Todos vocês, mecanicamente, têm direito de pedir algo a Premir. Ele gasta um ponto de mana de vocês e sacrifica de forma brutal uma pessoa que ficará nesse tormento por toda a eternidade.
É, eu não sabia disso antes de pedir.
Não, era um segredo mesmo. Era pra ser impactante. Pode agir o Bastião da Luz.
Vou gastar maximizado o vestimento da fé pra ir pra 32 de CA e gastar a bênção em volta de mim aqui.
Não é uma ação cada um, não?
Não, como parece de combate é uma...
Uma move action. Beleza. Gasta aí, lembra da CA. Vou passar o turno, beleza? Enquanto a gente tá aí.
Aí todos vão receber mais um vice de... da bênção. É mais um em ataque e mais um em dano.
Anêmona, dale.
A Anêmona vai gastar... Vai consumir 2 PM. Olhar pra a Canis e falar... Senhora Canis, por favor, me auxilie aqui. E ela vai disparar. 21. Peraí, mais 2 do galo. 31 mais o dado da canicha, que vai ser de dano de raio.
Esse negócio tá certo. Tem mais 16 de ataque.
Mais 15.
Tá 8 mais 8, né?
É, nossa, 8 mais 8, peraí. Eu só rolei o que tava na ficha, deixa eu ver. Posso ficar de destreza assim. Bônus de ataque, 8, tá aqui.
Ele tá somando 8 duas vezes, por quê?
É porque na outra ficha a gente somava luta com o bônus da arma. Aí esse é separado.
Não, pontaria já tem destreza, pô.
Não, é só pontaria. É só pontaria.
Aí você bota só o bônus da arma, separado.
Então dá 15 mais 8, 23. Acerta?
Não.
Ah, que merda.
Mais um de Jefferson, 24, né?
Isso, 24.
Tá certo.
Eita, poxa. Beleza, então vai causar 31 mais 8. 39 de dano na criatura. Sendo que esses 8 são dano elétrico. Os outros é porrada bruta.
Beleza, você dispara, quase você perde a mira, entretanto o bastião de luz, que é a bênção que caiu sobre você, faz com que você mire melhor, e você dispara e atinge um ponto macio na couraça do dragão. Mais alguma coisa?
Não, mantenha a posição aí.
Duke, quando você vai saindo de perto...
Ele já gastou a reação desse turno.
Ele tem 3 reações. Quando você vai saindo de perto, quase calculando certamente que a criatura não teria reflexo suficiente para lhe atingir, entretanto, com um rápido movimento das mãos, ela atinge você sem que você perceba com as garras dela. Teste de fortitude.
Eu gasto 2 PMs pra somar 4.
Beleza, você não toma. Você toma metade, desculpa. 15 de dano mais a metade de 11, 5. Beleza? Seus ataques. O primeiro foi 20, o segundo foi 28, acerta. O primeiro foi 13, não acerta.
18 no total, no segundo.
Beleza, 18 de dano, né?
É.
Você dispara com as duas armas novamente. Você consegue atingir, a criatura é muito grande. Ela possui mais de 15 metros de altura. Entretanto, ela é quase como se fosse um tanque de guerra vivo. Poucos pontos dela são vulneráveis. Nisso, a criatura olha os seus alvos, começa a cheirar o sangue derramado de seus inimigos, olha para todos vocês e decide atacar o homem de muitos títulos, Ibn Fayed. Ela gira o pescoço gigantesco dela e vai tentar morder.
Agora posso usar minha reação?
Pode sim.
Beleza, eu vou usar aquela reação lá, gastar 3 PM e fazer aquele movimento lá de guerra.
Beleza, faça sua jogada de guerra. Não foi. Não foi maior. Beleza, gasta os 3 pontos mesmo assim. 19, Adson, passou o CA?
Não, não me acerta.
Beleza, não passou. Você percebe que a criatura tentou te atingir, não conseguiu. Ela se irrita novamente, olha pra vocês, verifica o Yorick, o bastião de luz. Ela anda por entre vocês.
Peraí, e o movimento reduzido, e o movimento preso dela?
Ela andou, ela não pode voar.
Ah, tá um tipo umas correntes em volta das asas dele,
hein? Exato. E Yorick?
Ela não pode ficar aí, não. Ele é tamanho grande. Ou enorme, sei lá. Ele tá num espaço que é ocupado por um inimigo. Não pode ficar aí, não.
Sim, sim, sim. Bem lembrado, Matheus. Se movimenta por aqui. 22, CA.
Tenho 32.
Beleza, Eliup.
Hahaha! Eu vou fazer uma investida contra essa criatura. Lembrando que eu tinha convocado o Cutuberne pra me acompanhar na batalha. Então acho que ele teve de algum bônus aí, né?
Sim.
Eu tenho mais um de Jefferson. Primeiro de tudo, eu vou gastar alguns pontos de mana pra aumentar a minha defesa. E eu posso gastar um e ganhar mais 2 de CA. Eu vou fazer o ataque contra a criatura agora. No caso, minha CA fica 27. Eu devo ter mais algum bônus aí dos carinha.
Tem, Dio joga 2d10. A habilidade do Contuberno, liderado por Nuska, é sempre que alguém utiliza uma carga. Ou seja, eles dão um bônus de mais 2d8.
Boa.
Ao custo zero, dado que a condição deles é bem específica.
Mas aí no caso é pra rolar 2d8 ou 2d10?
2d8, eles dão mais 2d8, fora o seu dano.
Então dá 41 de dano. E eu vou usar uma característica da Medusa, que é olhar atordoante. Eu gasto mais um ponto de mana. Ah, mas eu não posso não, tenho que gastar uma ação de movimento. Então por hora é só isso.
Valeu, Dio, fechou. Terceira ação, que a criatura está prostrada no chão. Ela vê todos vocês, vê que uma carga de cavalaria acabou de passar por ela. Olha pra vocês, vê que a personagem de Dio, a Eliop, está bem próximo dela. Dá um pequeno passo para trás e desfere uma poderosa mordida contra a personagem de Dio.
Carai!
Dio, CD Fortitude. 20.
Beleza.
Beleza, tu passas. Tu toma metade, decidiu, de veneno. Tu toma 7. 7 não, 6, 6, 6, 6.
Na verdade eu tomo só 1, porque eu tenho resistência.
Da sua resistência, né?
E eu tenho armadura pesada que me dá resistência a dano 5 também.
Então tu diminui o outro dano também, o 17 tu diminui 5.
Então beleza, deixa eu aumentar aqui então.
A criatura dá uma mordida poderosa na Eliop. ela consegue se proteger com graças à sua armadura, seu escudo e sua resistência inata. Entretanto, mesmo assim, é bastante ferida. E você vê, Ilio, que quando a criatura termina de lhe morder, os pulmões poderosos dela novamente arfando uma quantidade gigantesca de ar. Ibim,
eu vou sair. Eu vi uma pedrinha na minha frente, vou sair driblando o Yorick e depois a Eliope. E vou chegar até a cabeça do dragão, chutar a pedra por debaixo das pernas deles e atacar seu pescoço.
E assim nasceu o drible da vaca.
Eu vou usar o golpe pessoal brutal.
Que 14 é crítico.
Isso aí, porra, 20. Eu tirei 20 no dado, foda-se.
Beleza. Eu não sei como funciona. É tipo, é vezes. É, já tá o crítico aí calculado?
Vezes 3. Não, não, tá não.
Beleza, beleza.
Pera aí. Dado só peste. Mais 10 de 8.
Fireball, porra. 56, 78, né? Tem mais alguma coisa aí que eu não tô vendo? 78, mais 5, né? 78, 83. Caralho, velho.
Isso, eu vou rerolar os outros dois dados, não.
83 de dano.
Ô, Lucas, tu lembra que tu falou que ia colocar a barra de sangue dele quando chegasse na metade, viu?
É, ele passou da metade agora.
Ah, é, caralho. A gente só precisa sobreviver a mais 4 rounds.
Isso foi porque ele foi olhar pra pedra que tava passando por debaixo das pernas dele. Já acontece isso.
Otário.
Foi uma distração.
Foi dribado, pô. Eu dei um golpe pra um lado e olhei pro outro.
É, enfim. Em tese, ele está... Passou da metade da vida e ele está sangrando. Confia em mim, eu não estou roubando. E bem, descreva, foi um poderoso golpe que... Caralho, velho. 83 de dano.
Eu descrevi, mano. Quando a pedra passou por debaixo das pernas dele, ele foi olhar pra pedra. Aí eu ataquei, cortando o pescoço dele, enquanto ele tava arfando os pulmões. Ataquei pra um lado e olhei pro outro.
O Dibraldinho agiu e olha que o Bastião de Luz pode agir.
Vocês esqueceram das ações de Joseph, o macaco mágico.
Joseph, o macaco mágico? Joseph, o macaco mágico não está aí.
Tá guiando a carroça, tá guiando a biga.
Eu vou usar meu scroll de Fireball, que eu não preciso de uma ação pra isso, né, Lucas? Pra usar um scroll.
É, pela regra da casa, vocês têm direito a usar um item.
Beleza, eu vou usar um scroll de Fireball que eu troquei com os magos, pela aquela poção de mana lá atrás.
Beleza.
E vou movimentar e castar perdição.
Não, beleza. Faz um teste de misticismo pra ver se o pergaminho funciona. É um teste de misticismo mais o dobro do... É 10 mais o dobro do custo de mana.
No caso, o custo é 3, sai 6, né?
Exato. Teste de misticismo CD 16.
Eu posso tentar beber um gole da água depois que eu terminar?
Não. Logicamente, você pode abdicar de uma ação sua, da sua ação, pra tomar a água da fonte mágica, um gole da água da fonte mágica, e ler o pergaminho e se movimentar.
Conseguiu?
Porra, foi em cima.
Consegui a Fireball, né?
6d6 de dano de fogo em uma área, uma esfera de 6 metros de raio.
Vai ser aqui, ó.
É, tranquilo. Você consegue mandar sem precisar pegar em seu aliado. Pode jogar em 6d6. Vou fazer o teste reflexo da criatura. Ela não passa com 2 no dado. Entretanto, ela automaticamente, vocês veem que ela está extremamente ferida, machucada. Quando o clérigo Yorick Jurgens levanta o pergaminho, profere as palavras mágicas e sai uma incrível bola de fogo do pergaminho, que também consome este. A criatura dá um rugido e automaticamente vocês veem uma grande quantidade de energia arcana envolvendo ela. Ela passa automaticamente de maneira crítica.
Beleza, então eu vou castar perdição agora, pode ser?
Sim, senhor.
Com 4 PMs ele fica com menos 2 e tem que fazer um teste forte tudo pra não ficar abalado.
Certo. É vontade ou é fortitude?
É vontade, perdão.
O total é 17. Passou?
Passou, ela só fica com decréscimo, não fica abalado não.
Beleza, vou botar essa caveirinha aqui pra lembrar. Mais alguma coisa?
Encerro.
Nice. Anêmona?
A Anêmona vai se mover pra cá, ficar próximo aos arbustos, chamar o seu pet e colocar ele de apoio, apoiar o rifle em cima dele e disparar.
O tímpano do pet é perfurado pelo barulho estridente do rifle.
Ele não tem tempo, não. 19. Não acerta, né?
Não acerta, vai.
dá 20 no caso, né?
É, não acerta mesmo assim. Você dispara, você percebe que você não consegue atingir um ponto frágil da criatura. Duke, é isso mesmo? Tem algum bônus? 15, 12?
Não.
Não acerta. Você novamente dispara, pega na couraça da criatura. A criatura olha pra vocês. Dio, Jefferson e Alisson, teste de fortitude. Começa a arfar com os pulmões.
Fortitude tá certo, dá 20 mesmo.
Beleza, quem passou no caso Addison e Jefferson, vocês estão metade. Ela, o dragão desfere um poderoso rugido, uma poderosa rajada de veneno na direção de vocês três. Vocês tomam 24 de dano de veneno, 10 de dano de luz e 6 de dano de fogo.
Carai.
A criatura fez isso. Ela não está mais presa no solo. A criatura, após fazer isso, vocês percebem que o pulmão dela está pleno vapor. Ela consegue novamente aspirar rapidamente com a outra ação dela. E novamente ela desfere um poderoso sopro contra vocês. De novo, fortitude.
Teste novamente, né? Beleza.
Fortitude de novo, hein?
18.
Vocês notam aquele mega rugido dela, ela consegue desferir duas rajadas rápidas.
Começa a rolar, estilo Dark Souls, aí em direção ao rabo dela e dá um golpe.
Beleza. E vocês veem que o rosto dela começa a ser tomado por um sorriso malicioso. Iliop?
O que eu vou fazer? Eu tenho um cantil com aquela água que eu tinha guardado, eu vou tomar água agora.
Ela recupera mana, viu?
Uou! Então beleza, com... deixar a água quieta. Eu vou usar a minha ação de medusa, que a gente tem que fazer um teste aí contra a minha CD. Contra carisma.
Senão ele fica atordoado.
Com teste de quê, Dio? Fortitude? Vontade?
Fortitude.
Fortitude. Isso aí, Dio, mais 11. 15, não passa. Acontece o quê?
Se a criatura falhar que é atordoada por uma rodada, ele fica atordoado.
Beleza, atordoada. Condição mental, o personagem fica desprevenido e não pode fazer ações.
Ahá! Aí ajudei, Bim, que o próximo era a criatura.
A criatura fechou o teu turno ou tu tem mais alguma coisa? Foi mal.
Eu tenho que gastar minha ação de movimento pra fazer isso, então eu creio que fechou.
Beleza. Era a criatura, ela está atordoada, não está mais, e Bim.
Beleza, pai. Eu vou realizar outro ataque com o golpe pessoal. O mesmo golpe que eu usei da última vez. Aparentemente eu erro, né? Dá 20 contra C.
Erra.
Esse meu ataque passa vazado por lado. Tô muito debilitado. Não consegui me concentrar direito no golpe e acabou escapando.
Vai todo mundo morrer!
Yorick?
Com minha ação de movimento, eu gasto cura com 8 PM e vou dar 5 do 8 mais 8, certo? 33 de cura, Lucas.
Pronto. Todos vocês aí, todos vocês na área, curam 33. Qual área? Não sei qual é a área. Curto ou médio? Médio pega.
9 metros.
Por sorte, não pegou na caneta. Mas pega no Duke. O Yorick levanta seu martelo, faz suas orações a Luther. Todos vocês, exceto a Kanisha. A Kanisha não, desculpa. A Anemona são abençoados pela luz sagrada, curando 30 e quantos, Jefferson? 33?
33 e eu vou atacar e beber a poçãozinha lá, beleza?
Beleza. Lembre-se, se der overhealing na poção de mana, você toma dano.
Não, só vou dar um gole. Quanto é que dá o bônus dela? Dá 2d6, né?
Cada utilização dá um d6 de mana, né? Era um d6 de mana cada utilização. Ou era um 2d6? É um 2d6.
Acho que era um 2d6.
2d6, cada gole é 2d6.
Beleza, eu tô... quanto é 23 menos 6?
17.
Aí eu vou tomar o negócio logo e vou atacar. Aí eu tenho um bônus da minha bênção e ainda tem a questão da perdição dele, que baixa a CA dele, né? Não, baixa a CA não. Ele perde no ataque.
Ele tem menos ataque, né? Menos 1.
Aham. Uhum. Ataque e dano. Ele tem menos 2 e menos 2 no ataque e no dano.
Ah, 24 pega. Você dá aquela porrada com um martelo na cabeça da criatura. Você vê que chega a trincar um dente dela. Um dente que é quase do tamanho de uma espada. Anêmona.
Eu vou atacar. Vou posicionar melhor e tacar aquela porrada. Nossa, eu pensei que caía 18 no dado e voltou pro 4. Ela ataca e consegue errar novamente. Aí ela decide trocar a posição.
Beleza. Doc.
O primeiro acerta. Tô com a benção. Vai pra 23, né? Ah, não pega.
23 não pega.
É, errou.
Nisso, a criatura está em fúria, dada a condição que ela está atualmente. Algum de vocês tem alguma habilidade de ataque de oportunidade? Vocês três?
Não.
Com a ação de movimento dela, vocês percebem que ela levanta, voa e desce com o rasante, parando o movimento dela logo atrás de vocês. Quando ela desfere esse rasante em fúria, primeiro ataque em Jefferson, segundo Dio, terceiro a Jefferson. Foi um crítico natural. Jefferson, teste de fortitude.
Beleza.
Beleza, é 20, Jefferson. Você não passou, tu toma 15 de dano.
Eu não passo no fortitude, mas eu posso usar um dos PMs pra rerolar meu teste de fortitude.
Beleza. Pode fazer de novo.
Gasto o PM, posso refazer meu teste.
Passou, já só toma 3 de dano venenoso e 15 de dano cortante. Cortante não, perfurante. Não sei se tem alguma diferença pra você. Beleza?
Beleza.
E Jefferson foi, Addison, Vosmecê.
Beleza.
Falha crítica, Addison. Tem direito a ataque de oportunidade.
Eu posso gastar um PM ou tem que ser um ataque comum?
Pode ser, pode gastar um PM. Você tem direito a um ataque. A criatura tirou um dado, foi a falha crítica.
Beleza, eu tirei crítica então, pra compensar o crítico dela.
Me diga o dano total aí.
Esse foi baixinho.
Foi baixinho.
Dá 77 de dano.
Morreu.
Não.
Eu levanto a espada na hora que ela tá passando por mim.
Beleza. Porra, eu queria que você estivesse vendo a barrinha de vida dela. Não sei o que ela tá passando. Dio, voz me ser. Isso aí ela tá em menos 1 de ataque e dano por causa da perdição.
Não pega!
Vocês veem que a criatura levanta, voa, dá um mega rasante, cortando, mordendo e batendo cacau dentro de vocês três. Ela acaba passando realmente pelo meio da espada levantada do Dibre Negro. Ela acaba criando um mega corte. Vocês veem que ela está extremamente debilitada. Quando ela termina o rasante, ela gira o corpo dela completamente. E como no turno passado ela havia conseguido dar uma recarga, ela desfere novamente um rugido contra vocês três. Todo mundo, CD de fortitude contra 20.
Vixe.
Todo mundo não, só os três. Ela não tá na área de vocês dois.
Beleza, eu não passo.
Vou usar de novo mais 3 PM, me segura. Crítico. Leve nada.
Jeff, você não toma nada, foi um sucesso crítico.
Exato, foi crítico, é.
Dio, tu toma metade. Primeiro tu diminui a metade, o dano, e depois você aplica sua resistência, certo?
Beleza.
O dano de veneno, por exemplo, é 9. A metade é 9, você tira os 5, certo?
Beleza.
Faça aí direitinho. Vocês veem que após ela dar esse rajante, ela infla os pulmões completamente, dá aquele rugido venenoso e corrói vocês à mesma medida que começa a queimar a pele de vocês. Nisso, Eliop, Tazaras.
Ô, Lucas, eu somei aqui, deu 37 de dano, eu vou tomar metade, né? Só que nisso eu vou tirar 5 do veneno.
Certo.
E 5 da minha armadura.
Beleza.
Pra fazer a investida, eu tenho que estar no mínimo 2 quadrados de distância da criatura, né?
Correto. Sim.
Então, beleza. Já que ela tá de frente pra mim, eu vou usar o meu olhar atordoante de novo. Faço um teste aí de portudo. Eu vou descontar aqui os 2 PM. E depois...
Ela passa criticamente, tio.
Uou, por que isso?
Que ela acabou de utilizar a outra segunda habilidade dela de passar criticamente. Ela tem 3 vezes, ela pode passar criticamente a um teste.
Então, beleza. Então, um ataque com a minha espada. E eu vou gastar mais 2 de PM pra colocar veneno nela. Caralho.
Não acerta, tio. Você bate com a sua lança contra a criatura, você vê que tá perto demais, você não consegue pegar a velocidade nem movimento necessário. Fechou, Dio?
Fechou.
Novamente a criatura, deixa eu ver se ela recupera no final do turno dela a habilidade dela de sopro dracônico.
Não.
Ela não recupera. Ela olha pra vocês cinco.
Toca a flauta, Matheus!
Pô, Deus, você está vendo? Eu estou jogando. Ele está extremamente irritado com a maldita Iliope e vai desferir um ataque contra ela.
Eu uso minha reação de escudo arcano. Escudo da fé.
Faz o que, Jefferson?
Eu caixo escudo da fé nele pra aumentar um em 2 a CA dele durante o ataque.
Beleza. Dio, lembra aí que tá em 2. Você vê que a criatura está extremamente em fúria. Ela realiza 2 ataques. Mordida e garra. O que sair aí tem menos 2 de ataque.
O primeiro errou. E o segundo também.
Você vê que ele tá mordendo, ele está completamente cego de raiva. Desferindo diversas mordidas, você habilmente, como a Amazona treinada que é.
Enquanto eu desvio, ele, criatura idiota, até o final desta batalha estarás com minha montaria.
E bem faiado, Dibre Negro.
Eu me aproximo dele, em investida, salto na biga, digo, Geoffrey, vai! Quando ele vai, eu vou usar o meu golpe avacalhado.
Geoffrey é um macaco mágico, incrível macaco mágico, cheio de poderes mágicos. Que Matheus, erroneamente, fica falando que ele não é mágico.
Ele não é mágico.
Crítico, né?
Crítico isso.
Isso, crítico.
É, precisa de 13 só.
Já tá rodando crítico?
Não.
Não.
E esse crítico é bem maior. É vezes 4.
É, esse crítico é vezes 4.
Tu gasta mais pontos de mana pra usar esse ataque?
Gasto mais pontos de mana, gasto 4.
Porra, Denis. É, equilibrado.
Só mais...
Aqui tem game design, né?
Mais 15d8, né?
Sim.
Mais o quê? Eu não sei.
15d8. É quase as granadas do Matheus.
Mais ou menos não é um poder normal.
Caralho, bicho.
Já era, não deitou.
Pode descrever.
Beleza, dá 7 e 11 de dano.
Não, descreve.
Geoffrey guia a biga com muita destreza, habilidade, e eu passo e salto, ficando com a espada cravada no pescoço do dragão e fico pendurado lá, com ele agonizando.
Deixa ele é um PV. Eu caí da zero, tá ligado? Pra gente poder aprisionar ele de novo.
Ele vai ser aprisionado na eternidade.
Quando a... Eita, é quem matou foi Adson. Puta merda, não tinha levado isso em consideração.
O avatar do verde foi preso pra sempre dentro da espada amaldiçoada.
Por causa da espada de Adson. Quando você...
Sim, Adson deu 300 de dano no dragão. Como é que tu não pensou que ele mataria?
Eu pensei que vocês iam falar, eita, deixa eu utilizar aqui, ó, o golpe final.
Porra nenhuma, ela aprisiona essa peste na espada, mano.
Quando você faz o golpe, você finca a espada na cabeça do dragão, quando você termina de desferir esse poderoso golpe, todos vocês...
Mas não é quando ele tá endemoniado não que faz isso, de sugar?
Não.
Qualquer morte.
Qualquer vida tirada pela Uragiri é presa nesta. Quando o Dibre Negro desfere o golpe, prendendo a espada no crânio do dragão, vocês veem, por um breve momento, o rosto do dragão se enchendo de medo quando ele percebe o que está acontecendo. Vocês veem que um grande terremoto começa a acontecer, todos vocês começam a se segurar, alguns vocês caem rapidamente, se levantam. Vocês veem que o céu começa a tremer e uma chuva, quase como se fossem as lágrimas vindas de uma divindade a muito distante, começa a cair em Darton. Nisso, principalmente o Yorick Jurgens consegue ver a poderosa e brilhante alma do antigo portador do verde ser completamente sugada para dentro da Uragiri, onde ele ficará por toda a eternidade preso com as demais almas. Quando isso acontece, poucos segundos após, vocês começam a olhar ao redor e vocês percebem, a vegetação daí está começando a definhar.
Posso agir?
Pode agir.
Vou entrar em comunhão com a adaga para tentar estabelecer um novo comandante do verde e assim manter no vale ou manter o vale verde.
É um teste de atuação ou religião. Você escolhe.
Eu acho que a atuação é mais alta.
Eu vou usar ajuda no personagem dele.
Pode usar ajuda. Joga aí primeiro, Jefferson. É CD10, né?
CD10 e a cada 5 adiciona mais um. mais 2, né?
CD 10 então, é cada 5? É, 3.
Dá 3.
Pode let's dale aí.
Crítico.
Vai ser Joseph, velho. O macaco.
Você começa a tocar uma melodia graciosa, uma melodia que começa a perpassar pela alma de todos vocês, inclusive dos próprios seres, dos próprios membros da cidade de Mamovce que se colocaram como sacrifício, inclusive a Orquiza, que acabara de perder seu marido de forma brutal, e lá no fundo ela sabe que ele ficará nesse local por toda a eternidade sofrendo. Tal música continua a perpassar e o
como
cuco
se toda
do...
a vida após a morte não fosse assim, né?
É, eu não sei. E à medida que a melodia vai ecoando, vocês veem que a deteriorização, que tinha, estava em um estado extremamente rápido, começa a parar, começa a diminuir. Duke, lá no seu âmago você percebe que você tem duas escolhas. A primeira é você deixar que a daga permaneça nesse local completamente selada, dando vida a Mamovis. O outro é você tomar este poder pra si.
Eita, porra. Essa daga parece ser forte, hein? Caramba. Vou deixar os dados me guiarem.
Olha, se servir de ajuda, o lance é... Se tu segue o imperialista, tu pode usar a natureza daí pra expandir teu império, né? A natureza serve pra morrer em prol do progresso.
Eu não sigo o imperialista. O Duke, ele puxa a daga, vê que todo esse... O local tá começando a definhar e a única forma de provavelmente evitar que essa terra fértil se torne árida e gelada como as demais é mantendo a adaga aí. Ele põe a adaga no chão, começa a criar alguns círculos arcanos para a proteção dela e depois ele finca a adaga liberando ondas verdes do ondas do verde para mantê-la aí em sintonia com a terra, protegendo-a.
Você assim o faz e você percebe que a adaga ela é levemente tragada pela Mãe Terra, deixando levemente parte do cabo dela à mostra. Você, Duke, o senhor Duquelândia, percebeu que às vezes é necessário fazer sacrifícios.
Dá um item mágico pro chão.
Aí é foda.
Max, você não tá na posição de julgar.
Não, mas Max não pode mais ser criticado, não.
Eu dei pro NPC. Ele deu puxão.
Porra, puxão.
Mas eu salvei uma cidade.
Pra quê?
Eu salvei um povoado.
Mentira, você salvou o sogro. É sogro? Era sogro dele?
Era sogro.
Ele era... deu a origem, é toda uma geração de orcs.
Não, porra nenhuma, gente. Max, o que você fez foi imperdoável. Foi o poder da Fênix boladona lá, que a gente pegou a duras custas.
Já que eu tô perto do Duke pra gastar ajuda nele, eu digo, você tomou a decisão mais sábia que só um governante de verdade poderia tomar.
É, às vezes existem preços a serem pagos. Desta vez, foi essa daga. Enfim, conseguimos sair dessa situação com menos perdas do que eu esperava. Afinal, as 18 almas não foram necessárias para serem sacrificadas. Apenas a desse bravo guerreiro.
A Nemona tá arrumando as coisas e pensando. Eu vim pra estudar. Até agora foi o que eu menos fiz. E terminando de ajeitar as coisas.
Eu vou me dirigir a Nusca.
Beleza.
Eu vou parabenizar os nobres cavaleiros que estavam comigo nessa batalha aí. Que não correram, não fugiram. Foi o que me deram os bônus.
Eu olho pra Uragiri... Olho decepcionado e feliz ao mesmo tempo. Decepcionado pelo que eu tenho que fazer e o espírito dela fazendo parte de mim, me sentindo mais forte.
O dragão deve valer umas 50 almas, hein?
Uma alma vale exatamente uma alma.
É isso aí.
De um dragão?
Você pode trocar por uma arma, porra, depende do NPC.
Sim, vocês têm aí, se vocês quiserem, a couro e ossos de dragão.
Se quiserem.
Se claro, quiserem.
Pior que eu já tava pegando uma faquinha de secar.
Tá, sai todo mundo com full set, bota de couro, cinto de couro, chapéu de cowboy de couro de dragão.
Todo mundo com a armadura de Skyrim de dragão aqui.
Mecanicamente, antes do passar pro roleplay com a NPC, beleza? Com o material que vocês têm aí do dragão, vocês conseguem fazer duas armaduras pesadas e duas armas. Vocês podem trocar uma armadura pesada por duas armaduras leves.
Eu quero analisar a propriedade do osso de dragão.
Não, vou passar automaticamente pra vocês, Max. Nem precisa. Vocês têm tempo pra analisar.
Ô Lucas, rapidão. Eu gostaria de desafiar a Nuska para um combate singular no qual eu vou pedir a
libertação. Peraí, isso aí vai ser legal em roleplay. Peraí. Deixa só passar. Aí tu pode fazer. Matheus faz e depois tu faz o roleplay. Isso já segura aí, rapidão. O efeitos mecânicos, Max, que você consegue descobrir. Vocês conseguem fazer duas armaduras pesadas com a couraça do dragão. Vocês podem substituir uma armadura pesada por duas armaduras leves ou uma armadura leve e um escudo, certo? Com a ossada do dragão, vocês conseguem fazer duas armas, beleza? Efeitos mecânicos. O dragão, ele conta como se fosse um dragão verde, ou seja, a armadura em si protege contra dano de veneno, bem como o escudo, e as armas causam dano de veneno.
Extra?
É, dano extra de veneno.
Beleza. Mas aí, se for, por exemplo, se for uma arma que dá aquela propriedade de dano extra, porque é um material... Já perde o dano extra e recebe só o de veneno, né?
Isso é extra. Isso do dragão é extra. Dependendo da arma que você faça, ele vai causar dano de veneno. Alguma dúvida ainda quanto ao... O loot? Só tem isso de loot. Ele não tem nada.
Como é que um dragão não tem uma montanha de dinheiro? Estou decepcionado.
pro verde ele tinha muita coisa, né?
Ele tinha ervas.
Nisso, o... Duke, como já tinha pedido primeiro, vai até a Nuska. Pode falar. Ela ainda tá ofegante após aquela carga de cavalaria que ela utilizou em ajuda com a Iliup.
Eu chego perto dela e digo, bem, Duska, você percebeu a verdadeira natureza do nosso trabalho aqui. Às vezes nós nos metemos em situações idiotas e às vezes essas situações idiotas acabam beneficiando toda uma população. E é por isso que eu pedi para você juntar-se a mim. Então, eu agora peço que você dê mais confiança a essa causa da Duquelândia. E é isso.
Meu senhor Duque, mas libertar os escravos...
Hã? Quando isso... Eu não falei
libertar
isso.
Libertar os escravos é demais.
Eu falei. Aí eu vou interromper aí e vou dizer que eu a desafio, mulher líder, para o combate singular... em troca da libertação dos meus amigos arcanos. E, caso eu ganhe, você jurará lealdade à causa de Duke e não a esse mísero contrato da Von Botsman.
E se eu ganhar?
Se você ganhar, muito bem. Não sei o que eu posso dar em troca. O que você quer?
A sua vida. Você vai ser meu escravo.
A minha vida não é minha para dar. Ela pertence ao supremo forjador de almas.
Você está andando para trás, anão.
Jamais! Pum! Dou uma batida no escudo.
Venha.
Mas caso eu torne-me escravo dela, eu posso desafiar ela a qualquer momento, né? Pela minha liberdade.
Não, não, você não tem liberdade, você é uma propriedade.
Vai lá, Jeff, você está aí. Vai ganhar, pô.
Eu vou com tudo. É isso aí. Deus está comigo.
Deixa eu pegar um tokenzinho dela.
Deixa eu me curar. Deixa eu me curar aqui.
Não, porra nenhuma. Você falou agora. Não vai curar, não. É agora.
Não, pô. Eu vou me curar. Eu disse por que ia me curar primeiro.
Tu desafiasse ela agora.
Hã?
Tu desafiasse, acabasse de desafiar a mulher. Aí tu vai falar, pera. Não.
Mas é um desafio honrado ou um desafio nada?
É um desafio um a um. Nada a ver.
Um desafio um a um.
Sim, aí é igualdade de condições. Eu não vou enfrentar.
Você não falou isso, você não falou. Espere eu me curar. Rola a iniciativa aí, peraí. Tem que ter dito antes.
Eu disse ué. Antes, pô. Disse
e ele sentido. Fala assim, ela já começa batendo.
Eu disse antes, pô. Eu disse até na hora de segurar aí que vai rolar o coisa de Matheus.
Beleza, rola só uma cura aí.
Uma cura simples, no caso.
Pode gastar os pontos de mana, mas pode. Só tem direito a uma cura.
16, tá suficiente. 30, 40, vou pra 40.
A gente nem sabe o nível da doida.
Dificilmente ela vai acertar.
É por uma causa nobre que eu tô lutando, pô.
Vão usar armas ou socão?
Armas.
A minha arma não é... Não mata se eu não quiser.
Mata sim.
Só não mata soco.
Então ela tá fodida.
É só o soco que é não letal.
Tem, acho que deve ter alguma outra arma, mas eu não sei de cabeça não.
Não tem.
Eu vou fazer o papel do senhor juiz.
Beleza. Jefferson, você vai começar. Ela está montada.
Ô Lucas, eu não tô conseguindo.
Não foi um combate por igual, não foi?
Sim, mas ela é uma cavaleira. Ela é uma amazona. Luta desmontada.
Ah, velho. Então se o anão quiser, eu vou emprestar meu cavalo ao anão.
Não. É um combate singular. É errada pra caramba. Desce. Eu não tô montado.
Beleza, ela desmonta. Joga iniciativa, Jefferson.
Apareceu aí. Iniciativa?
7, 7. Deixa eu ver se ela consegue mais que 7.
Cara, como é que o cara tira 2 no D20? Na hora do dragão tem que tirar 2, né, Lucas?
Só pra eu saber, esse combate é com espada e machado, né?
Martelo e espada.
Ela saca lentamente a espada da bainha.
Era pra tu ter desafiado ela pro melhor de 3, pô.
Melhor de 3 em quem? No Joga em pô.
Porra, então
os caras estão lutando com arma, pô. Melhor de 3. Perder um braço tá suave.
Muito bem, já temos duas pernas e outro braço.
Caralho, ela age primeiro, Jefferson.
Ô, Lucas, tá roubando, né, bicho?
Não, acabei de olhar o bônus dela aqui. Ela anda até você. Eu tive que pegar uma ficha baseada nela, pra, já que eu não tinha criado a ficha dela. Vocês estão aqui olhando.
Mas ela não é um personagem nível 5, não, né?
Não.
Aí você tá de palhaçada, que aí a gente é que devia estar seguindo ela, né, velho?
Calma, deixa de chorar. Ela se aproxima de você e desfere um golpe poderoso contra o anão insolente que, por algum motivo que ela desconhece, quer libertar os escravos. Alguma estupidez desse nível.
Não passa.
Beleza, ela erra o primeiro golpe, ela gira nos calcanhares e desfere outro golpe com a espada dela. Ela erra a sua vez.
Daqui que acerte já, você tá ferrado.
Arma abençoada. E ainda por cima, eu vou usar minha ação de movimento. Não, eu já abençoei a arma com a minha ação de movimento. Então, com a minha arma abençoada, eu aumento o meu dado de dano e já vou girando meu martelo bonito, que tá incandescente de dano adicional de fogo. E vou golpear ela na cara.
Vai matar ela.
Porque eu tô com muita coisa reprimida aqui depois que mataram minha namoradinha. E aí, Lucas, um crítico.
Foi crítico, não.
No dano.
Beleza, você desfere um poderoso golpe.
33.
Você desfere um poderoso golpe. Você amassa parte do elmo que protege o rosto dela. Ela grita de dor e fúria e desfere um golpe com a espada.
Que eu dou um bash com o escudo antes que ela me acerte.
Ela vai pra trás e desfere outro golpe, aproveitando uma...
Bicho.
Luther!
Foi um crítico.
Ela só vai acertar nos críticos.
Ela desfere um poderoso golpe de espada. Você dá o primeiro bash. Quando você dá o bash, você abre um pouco. Ela dá uma estocada com a pesada espada longa que ela tem. Sua vez.
Beleza. Minha vez já, né?
Sua vez, senhor.
Beleza. Com a minha ação de movimento, eu casto cura. Só que dessa vez maximizada. Vou lançar com 4d8.
É em área isso aí?
Não. Pra ser em área, tem que ser mais um PMzinho só.
Beleza, se cura aí.
19 mais 4, não, mais 6, dá...
25.
Oxe, fiquei melhor do que eu tava antes. Você vê que eu recebo esse golpe, na hora que ela puxa a espada, meu sangue molha o chão, e na mesma hora eu grito, luta! E a minha armadura se encandece de chamas, como de um braseiro de forja, e o meu corpo é selado, aquela ferida, e eu já desfiro outro ataque. E aí, Lucas, acerta?
Acerta. 24 de dano?
Sim. Desista agora, mulher! Pois o forjador de almas é comigo!
Você percebe que ela tá bem machucada, ela cospe sangue no chão, ela tinha dobrado os joelhos com esse poder, com esse golpe de martelo, ela levanta-se com as pernas um tanto quanto trêmulas, entretanto, ela não volta atrás. O código de honra dela não permite isso. Ela levanta a espada e a espada se estilhaça no seu escudo. Ela olha sem entender o que aconteceu.
Eu vou oferecer clemência a ela, Lucas. Será que não vê? Lutas contra um mar alto de forças superiores. Estás derrotada. Aceite a derrota. Forneça-me as dádivas da vitória.
e nos tornaremos aliados fortes, assim como elos de uma corrente recém-forjada.
Eu perdi. Como eu havia dado minha palavra, eu irei libertar os magos escravos, mesmo que para mim isso não faça o menor sentido. E nesse momento em diante, eu quero que todos saibam que a vida de Núzica está sobre o juramento de servidão eterna ao... Tu tinha pedido pra ela servir ao Duque, não foi?
Ao Duque e ao Luther, agora.
Eu sirvo a minha vida toda agora ao Senhor Duque e as suas causas. E Núzica, bem como seus descendentes, só venerarão a um Deus, Luther. Nenhum outro. Jamais.
Beleza, eu volto mais revigorado do que antes. Olho pra Duque, a liberdade... Não é uma moeda de troca, mas ainda assim, a vitória nos concedeu algo muito mais valioso. Corações e mentes, Duque. Corações e mentes.
Eu não entendo porque vocês começaram a trocar tapas, mas tudo bem.
Eu vou até Premir.
Eu vou até Lusca pra recuperá-la.
Você vê que ela ainda está um tanto quanto cabisbaixa. Ela tá sem a espada dela, ela só tem uma... espada curta agora, que é a arma reserva.
Eu estendo a mão pra ela se levantar.
Ela se levanta, ela tinha feito todo o juramento apoiada em um joelho dela. Bem, meu senhor Duque, agora o contrato não é mais apenas de por pouco tempo.
Eu não pretendia que você desse sua vida pela causa, mas sim que você entendesse. Mas se assim você deseja, eu não me oponho. Saiba que a liberdade não se limita apenas aos magos. Você também é livre para fazer o que quiser, enquanto estiver em meu comando.
Infelizmente, meu senhor Duque, eu dei uma palavra. Eu seguirei o senhor mesmo contra a minha vontade até o último dia das minhas vidas.
Então eu, como primeira ordem, me liberto desse juramento.
Isso é algo que...
Ele pediu que jurasse ao Duque, se o Duque liberta ela.
Eu ficarei em desgraça, meu senhor.
Então, minha primeira ordem é que você seja livre e viva com honra. Esqueça a desgraça, trabalhe por algo nobre. E se você assim desejar, junte-se à minha causa. Não precisamos de mais amarras prendendo pessoas.
Teste de diplomacia. Cavaleiro que é dispensado, no caso a Amazona, que é dispensada pelo seu senhor, é visto como desgraça. Pode jogar um teste de diplomacia pra convencê-la do contrário.
Dê a ela que ela seja livre.
Minha nossa. Eu gasto um PM e adiciono 4. Dá 15.
Ela olha assim pra ti. Deixa eu fazer o teste de vontade dela. Bem, meu senhor. Se assim o senhor diz, mas uma vida livre, eu não faço ideia do que eu faria.
Agora você tem uma posição no meu... na minha cidade, você se esqueceu? Você é chefe de toda a guarda e do exército de Nova Duque. Se isso não é trabalho suficiente, eu arrumarei mais para você.
Bem, eu agradeço, senhor Duque. Jefferson?
Eu chego até o Premir e os demais magos e digo: agora são não só almas livres, mas companheiros iguais, visto por todos os olhos daqueles que nos acompanham. E não existirão mais chicotes de feitores ou correntes para vocês, meus amigos. Vocês são homens e mulheres livres.
Joga um teste de diplomacia.
Essa é a vontade de Luther.
Você fala, você vai falando isso para eles. E você percebe que um deles, essa é uma mulher, ela também tem a cabeça completamente raspada. Tatuagens intricadas em todo o corpo dela. Aí ela fala: bem, se agora eu sou livre, eu gostaria de ficar aqui. Eu não quero participar de batalhas, eu nunca gostei.
Pois que assim seja, pois agora és um instrumento recém-formado pelas mãos do Criador. Eu, seu servo, agradeço a sua companhia até este ponto da viagem e desejo a você uma vida longa e próspera. Que Mamor Gomes seja seu lar.
Ela estende a mão para Premir e... Premir, nós podemos ficar aqui, nós podemos ser uma família agora. E Premir concorda com ela. Bem, meu senhor... Qual é o teu sobrenome? Meu senhor...
Jürgens.
Jürgens. Eu gostaria de pedir a bênção do Senhor para que aqui eu permanecesse.
Que assim seja para mim. Eu lamento muitíssimo que a sua liberdade bifurque os nossos caminhos, pois prezo demais a sua amizade. Mas a cada golpe que eu dava, eu sabia o resultado. Você deve cumprir o seu destino. És totalmente livre. E não hesite em chamar caso precise de minha ajuda no futuro. Mas só peço que mantenha Luther em seus corações e sempre repita aquela oração que vos ensinei. Pois, afinal de contas, é graças à vontade dele que és hoje um homem para decidir o teu destino.
Eu agradeço e eu pedirei mais um favor. Vocês poderiam interceder comigo com a governanta atual? Eu gostaria de manter-me aqui.
Beleza, acabei de perder meu NPC. Bondade é isso aí, né?
Exato.
Muitas ações duvidosas. Agora eu quero ver vocês criticarem a minha ação de dar oito tempo pro Crudash.
Não, mas exato. Eu fiz uma ação bondosa, libertei os caras, pô. Libertei e a liberdade é incondicional.
Perdi uma faca mágica pra salvar uma cidade. Tá de boinha.
Beleza. Vocês vão andando, voltando até ao vilarejo. Vocês gastam um dia de viagem.
Eu posso rezar a luta pra que ele dê tuberculose pra essa mulher e pra mim se desgoste daí e me acompanhe?
Você sempre pode pedir a Jesus que dê câncer pros amiguinhos, né?
Não pode não, é?
Vocês veem o padrão das religiões.
Vocês gastam meio dia de viagem. Todo mundo tava montado, né? Se eu não me engano.
Sim, boa parte.
Sim.
Tem montarias.
Vocês gastam meio dia de viagem. Dado que o local que vocês estavam ficava pouco mais de 10 quilômetros da cidade de Mamovce. E mais ou menos no ápice do disco solar, vocês chegam à cidade de Mamovce. Vocês fazem alguma coisa? Vocês veem que os demais sapiens, os orcs, os orcs, minotauros, centauros e etc. Que seriam sacrificados, eles estão com um certo alívio em seu olhar. Entretanto, a Urquiza, que perdera o seu marido e ele vai ficar nessa agonia para todo sempre, como um eco do passado, lá preso junto ao que restou do dragão, ela está praticamente inconsolável. Ela ainda está, mesmo após tantas horas, chorando, agora de maneira mais baixa. Parece que as lágrimas que ela tinha praticamente secaram. E ela é escoltada por...
Não, eu quero falar com ela antes dela ir. Quero fazer uma rolagem de atuação.
Fazer o quê?
Atuação, pra convencer ela que foi por um bem maior e que eu lamento profundamente que eu sei a dor que ela tá passando, pois eu também perdi alguém recentemente.
Não é atuação, é diplomacia.
Tá bom, vou lá aqui.
Quando se aproxima as
dela. Calma, vou usar meu ponto heróico já.
Beleza, pode rolar.
Ai, que maluco, véi!
Quando tu se aproxima as dela, pra quem não viu, ele rolou 10, rolou e tirou 10 novamente. Quando tu se aproxima as dela, tu percebe que um minotauro que tá escoltando ela levanta sua mão pra você parar. Ele não fala nada e simplesmente eles vão andando até uma das ruas do vilarejo de Mamovce e você os vê entrando em uma casa. Vocês sentem o pesar dela e vocês se dirigem até a casa onde a governanta está. Vocês vão até a casa onde ficavam os Dovires anteriormente, aqueles que regiam a cidade. Vocês veem que a porta continua só encostada, como de costume. E quando vocês abrem, vocês veem aquela Urquiza chamada Chitlina, que está com inúmeros pergaminhos analisando alguma coisa e com dois ábacos em cima da mesa. Vocês veem que a cara de preocupação dela nesse meio dia, nesse um dia que vocês passaram fora, aparentemente aumentou, as olheiras dela também são evidentes, e você percebe que o cabelo dela, que era um cabelo curto, tá um tanto quanto bagunçado. Alguém provavelmente não dormiu. Ela levanta o olhar pra vocês.
Então, Temos que discutir algumas coisas.
Vocês conseguiram?
Sim, mas de uma maneira diferente.
Qual seria essa?
Ao invés de sacrificarmos 18 almas, nós sacrificamos uma e demos ao Verde. Como é o aspecto do Verde? O nome desse deus do Verde aí?
Pode chamar o aspecto Verde ou Verde.
Certo. E demos ao aspecto do Verde um artefato que ele há muito procurava.
Entendo. Vocês... Que bom que vocês conseguiram salvar tantas vidas assim. Nós precisamos nos preocupar com esse artefato.
Sim. Acho que o Arauto do Verde poderá ressurgir caso alguma perturbação aconteça com esse artefato. Eu imagino que seja melhor vocês fazerem algo para protegê-lo.
Entendo. Posso pedir que montem uma pequena guarda lá?
Muito bem. Outra coisa. Esses dois senhores, isso. É só o mago e a boizinha dele que tá querendo ficar aqui, né?
É.
Então esses dois membros da minha comitiva se reuniram com o Yorick e decidiram, se não for incômodo para você, permanecer aqui.
Esses dois magos, magos na minha cidade... Bem, provavelmente eles têm as mentes boas. Eu precisarei de ajudantes, cribas, pessoas de números e letras.
Então, é com você. Dou um tapa nas costas do mago, que eu esqueci o nome, pra ele ir pra frente.
Premir. Premir e faz uma reverência pra ela. Ela assente com a cabeça. Aí ela olha pra ti e... Antes disso, senhor Duque, o senhor havia fechado um negócio conosco.
Sim.
Bem, acredito que ainda esteja de acordo.
Mas é claro, se ainda existe vontade do seu lado, eu não me apurei.
Se vocês gostarem dessa cidade de Nova Duque, nós temos que vender uma parte significante para a capital, mas o restante nós ficaremos felizes em negociar com vocês.
Eu estendo a mão para ela e digo, negócio fechado.
Ela estende a mão e vocês assim fecham um negócio. Você vê que ela pede para ti, ela, eu tenho que conversar algumas coisas com o Premier.
Pois bem, prossigo. Agora, ele é um homem livre. Ele que deve tomar as ações da sua vida nas redes.
Ô Lucas, aí dois magos permanecem comigo, hein? Dois arcanos.
Exato. Dois magos ex-escravos.
Que agora também são fiéis à luta, né?
Sim.
E pra mim, a outra menina também agora, que deve a liberdade a uma divindade legal.
Ela e todos os descendentes dela. Beleza. Vocês saem, vocês comem um pouco, vocês vão descansar na cidade?
Sim.
Acho bom, né?
Todos vocês descansam, vocês percebem que nessa noite teve um banquete onde quase todas as pessoas puderam comer, beber bastante e dançar e festejar na cidade de Mamovice. Na manhã seguinte, após trocar algumas palavras, reiterar acordos feitos, apertos de mãos fechados, despedidas de velhos amigos, no caso principalmente do Yorick, todos vocês levantam acampamento e partem com as duas contubérnios de vocês, com dois membros a menos nesses contubérnios, mas sabendo que após tantos anos eles vão poder viver o restante de suas vidas, talvez em paz, talvez não servindo mais como uma arma, e sim tendo a liberdade de poderem seguir com a vida da maneira que eles quiserem, ou ao menos tentar. Vocês iniciam a viagem até a cidade de Nova Duque. Viagem essa que é um tanto quanto demorada, como vocês já estavam acostumados. mas que não apresenta perigos muito evidentes para vocês. Nesse meio caminho, Dio, algo estranho aconteceu. Vocês gastaram aproximadamente, como todos estão montados, 3 dias, certo?
Certo.
Vocês vão chegar no dia 10 de 5 de 944, ou seja, vocês chegam em um dia da labuta do mês do manto chuvoso. Quando vocês chegam lá, quando vocês chegarem na cidade, vocês percebem que as chuvas já começam a cair em Darton. Dio, o que foi essa coisa estranha que vocês viram ao longo do decorrer do caminho? Algo que chamou a atenção de vocês?
Em uma determinada região, a gente deve ter pegado chuva ao longo desses 3 dias, né?
Sim.
A gente percebia que, de onde a gente estava caminhando na nossa estrada, a gente percebia que tinha um vale mais afastado um pouco, que era raio de luz pleno. Não tinha chuva naquela área.
Beleza. Por qual motivo, Matheus, vocês decidiram por estender um pouco em algumas horas a caminhada de vocês e verificar o que era aquilo? O que vocês esperavam? O porquê de vocês fizeram isso?
Uma trégua da chuva incessante, que já é em si estranha, já que o negócio é todo nevado.
Beleza. Quando vocês chegaram lá, vocês descobriram o porquê daquele local não está sujeito às chuvas. Mas qual era o porquê?
O verde tinha não só afetado aquela área que a gente já estava, mas afetou uma área maior, alterando o clima, e as criaturas da região agora estavam tentando se adaptar.
Beleza. Vocês percebem que tal local, meio que uma ruptura no plano, ou no plano primário, com o plano vindo do verde, mas um local em que o divino tenta tocar o verde. E algo que chama a atenção de vocês é que o local é completamente uma tundra, ou seja, a vegetação quase nula e mesmo assim bem rasteira, enquanto há uma desolação de neve e frio. Entretanto, bem no centro desse local, vocês pararam para se abrigar da chuva, vocês veem uma árvore grande, mas vocês conseguem perceber que ela ainda está em sua juventude e que provavelmente crescerá. Talvez os personagens de vocês não levem muita, não se importem muito com isso, ou simplesmente ignorem. Mas daqui a algumas boas décadas, essa árvore chegará à sua idade adulta e será conhecida posteriormente como Hideki. Mas tais contos sobre Hideki são contos que ainda estão por vir. Vocês continuam finalmente o caminho de vocês até a cidade de Nova Duque, e finalmente, após 3 dias cansativos de viagem, vocês atravessam o rio em uma ponte que tem, e finalmente vocês chegam à boa e velha cidade de Nova Duque. Algo que chama a atenção de vocês é que a cidade não mais está completamente destruída, com a paliçada quebrada. Nesses quase 14, 15 dias que vocês mantiveram-se fora, a cidade de Nova Duque conseguiu reerguer-se. As casas foram reconstruídas, a paliçada fora refeita. Vocês veem homens e mulheres alternando a vigília na paliçada. Quando vocês aproximam-se, vocês veem que eles pegam alguns arcos, algumas lanças, para proteger a cidade, que tem uma nova vida agora. Entretanto, quando vocês se aproximam um pouco mais, com uma comitiva bem maior do que a que vocês partiram, e com algumas carroças também, eles rapidamente já descem da paliçada, abrem as portas e saudam vocês e recebem vocês com um sorriso largo no rosto. Vocês conseguem dar aquela aliviada. Finalmente, para alguns de vocês, vocês estão em um local que vocês podem chamar de casa. Vocês gastam o restante do dia conversando entre si, conversando entre os seus amigos que vocês deixaram aí, desde o Silver City, que geriu a cidade de maneira exemplar na ausência de vocês, mesmo que tenha gritado e xingado com alguns aldeões da cidade de Nova Duque. Duke troca algumas palavras com a Xena Jennifer, a aliada dele, bem como a presenteia com a arma que ele passara bons dias construindo. Essa noite na cidade de Nova Duke, sim, é uma noite que vocês festejam, quase todos vocês, menos o Yorick.
Eu vou visitar os fodidos lá, Lucas, os cegos mandetas.
O Yorick percebe que, infelizmente, as pessoas que já estavam naquele estado agravado acabaram por vir a falecer. Eles tiveram enterro aos moldes que o Yorick havia deixado registrado, aos moldes na fé de Luthor. Talvez algo que acalente o coração do Yorick é saber que eles não terão uma não-morte de serventia a um deus tirano e cruel. Eles poderão descansar finalmente num plano agradável, no Palácio das Delícias. O importante é que a vida de vocês ao longo dos dois próximos dias é uma vida calma e sem muitas atribulições. Entretanto, a realidade volta para vocês, chocando vocês como um bom e velho soco na cara de uma pessoa que não estava esperando por nada. Aproximadamente, volta um pouco após o desejum de vocês do terceiro dia de descanso, o Duke e vocês recebem, enquanto vocês estão comendo, um pergaminho aparece magicamente na frente de vocês. Pergaminho esse que quase todos vocês, já habituados de um certo nível com magia, sabem. É uma magia de nome Mensagem. Vocês o abrem?
Sim, é a quest nova.
Quando vocês o abrem, você percebe, Duke, que é a mesma grafia da Karen von Bosmer. Ela descreve de maneira um tanto amedrontada que as coisas na capital, que as coisas na cidade de Presova estão um pouco ruins, por assim dizer, no mínimo ruins. Aparentemente o Alfan foi gravemente ferido. Ele já tem bons dias, não mostra mais o rosto dele. A guarda dele está caçando constantemente pessoas consideradas traidoras na cidade. Praticamente todos os nobres da cidade já foram interrogados e os corpos de muitos deles penduram nas muralhas da cidade de Presova. A Karen von Bottmer fala com uma voz deixando claro a apreensão que ela está. Ela teme pela vida dela, ela sabe que em breve ela vai ser interrogada, provavelmente torturada e posteriormente enforcada. Na mensagem, ela pede auxílio de vocês. Vocês de alguma forma conseguem ou querem ajudar a Karen von Bottmer?
Sim, por que ela não vem a Nova?
Sim, ela inventa que vai visitar parentes e sai da cidade.
Essa é a mensagem que vocês enviam como resposta pra ela?
Pra ela fugir? Fugir é basicamente uma sentença de morte pra ela. Eu envio uma mensagem de volta pra ela.
Vamos até ela e destronar o Astalfan. Acho que vai ser a season final.
Manda ela reunir o máximo que tiver de exército que a gente vai com o da gente. Quer dizer, com dois contra o Bernie, tá uma treta trevosa lá.
Vocês têm aproximadamente 18 soldados mais a população de Nova Duke.
E fora os aliados que a gente fez no caminho, né?
Essa seria uma boa missão stealth e não de confronto.
E por que não os dois? Stealth até chegar no cara.
Ela tem como responder essa mensagem?
Mecanicamente, isso é a magia mensagem. Ela envia uma mensagem e vocês automaticamente têm direito de respondê-la. Se ela estiver em condição, talvez ela consiga castar novamente a magia mensagem.
Tá. Eu vou enviar uma mensagem pra ela, então.
Ô Lucas, um clérigo pode desposar uma Tiefling?
Pode. Tiefling não necessariamente maus.
Beleza, beleza. Só pra saber. Minha próxima conquista.
Ela vai morrer também. Não, faz isso não.
Sim, já você deu tempo sim, de construir o templo, beleza? A luta. Eu dei uma adiantada pra gente pegar pra manter o ritmo.
Beleza, no caminho eu posso levar os meus magos ajudantes pra gente ir fazendo uns itens bacanas?
Vamos voltar, eu quero saber o que é que vocês respondem a Karen.
Beleza. Caso você consiga responder essa mensagem, me envie uma resposta. Caso contrário, nós podemos nos encontrar em uma cidade ao meio do caminho, chamada Mamovska. Espero que você consiga fugir para lá, ao menos. Ela não é tão distante quanto Nova Duque, mas irei ao seu resgate o mais breve possível. Pois se eu for direto a Presova, provavelmente chegarei atrasado.
Você segura o pergaminho, pensa essas palavras ou fala essas palavras. As palavras preenchem aquele pergaminho. Novamente ele emana uma certa luz mágica e ele é consumido. Após algum tempo, você, 1 a 2 horas mais ou menos, você recebe a seguinte mensagem. Os portões estão fechados. Ninguém entra ou sai. As guardas estão na cidade. Aqueles que tentam fugir são automaticamente colocados em forcas. Preciso de ajuda. Temo por minha vida.
Tem como a gente verificar a autenticidade dessa mensagem?
É com a voz dela, vocês escutam a voz dela à medida que vocês leem. É a magia.
Mas ela pode estar sendo já coagida já pra atrair a gente até a cidade, né?
Não tem como você intuir se a pessoa está falando verdade ou mentira através da magia mensagem. Você escuta a mensagem.
Não, eu tô intuindo
em si.
Enquanto um personagem, assim.
Não, então, o personagem não consegue intuir. É como você tentar ver se uma pessoa foi torturada quando ela escreveu uma carta e te entregou.
Ela não pode me trair. Não foi uma das condições do...
Exato,
do contrato?
Do contrato. Sim.
Ah, então beleza.
Nem você a esta. Faça um teste de memória, um teste de inteligência, todo mundo. Menos Dio. Dio não pode fazer. Dio não estava presente com essa personagem. Beleza, do que fez, passou. Todos vocês lembram que vocês têm uma aliada meio que de geniosa, um pouco geniosa e um tanto quanto difícil de lidar, mas vocês têm uma aliada em Presova.
Ah, sim. A Karina, Sarina, a maga lá. Feiticeira.
Zafira Haik.
Zafira. Pois bem. Nós iremos ao seu resgate. Eu me envio essa mensagem. E depois eu me viro pra galera. Pra saber o que, que eles pensam sobre. E eu puxo o Bill pra essa parada.
Ela nos ajudou. É o mínimo que podemos fazer.
Estarei com vocês na morte e além.
Claro, por que não?
Essa espada aqui com alma de dragão agora quero usar.
Eu pergunto ao Will. Você tem alguma coisa que pode nos auxiliar?
Bem, eu até poderia, mas deixa eu ver. Eu ajudei vocês pra fazer aquela big incrível que vocês não usam na plenitude. Por algum motivo aquele gigante morreu, ele faz umas aspas. E agora eu acabei de trabalhar nessas armas e armaduras. O que posso fazer é tentar enviar uma mensagem mágica, algo assim.
Bem, então você está deliberadamente negando ajuda a cara e vão bot, né?
Não. Eu vou ajudá-la. Eu tenho que ajudá-la. Ela é apaixonada por mim.
Pensei que fosse o contrário. Mas
não, ela só se faz difícil.
Pois bem, eu gostaria que você entrasse em contato com uma antiga visita que você teve.
Que seria?
Uma humana chamada Zafira.
Eu acho que ela era meio elfa, eu vi as orelhas dela. E ela tentou me matar, mas ela não sabe que o Will Bill, ele faz 2 pistolinhas com o dedo. É demais pra qualquer um.
É, e diga pra ela que nós queremos negociar.
Certo. Eu tenho como mandar uma mensagem pra ela. Ele estala os dedos, um pergaminho arcano aparece. É um dos meus truques.
Você é cheio de truques. Deixa eu tentar só uma coisa. Eu jogo uma pedra na direção dele.
Bate nele, ele se transloca pra um local perto. Ele, não faça isso!
Eu nunca me canso disso.
Matheus, pensa aí rapidão na mensagem pra gente poder encerrar. Diz aí.
Queremos negociar.
Com a mensagem enviada pra vocês, que vocês enviam pra ela, após algumas horas vocês escutam Vocês sabem que ela teleporta, né?
Sim.
Eu não achei que ela era tão boa pra usar sempre.
Não, ela pode usar algumas vezes por dia.
Na verdade, eu queria que ela teleportasse a Karen, já que ela teleporta com mais de uma pessoa.
É só você pedir isso na carta e ela vai cobrar provavelmente algum preço depois.
É isso que eu vou pedir. Não tem que negociar com ela.
Mas pode já deixar na carta. Salva essa daí e a gente negocia depois o preço.
Ah, tá. Então pode ser.
Beleza. Após algumas horas, vocês escutam um estrondoso barulho de um trovão. E um pouco depois, vocês vêm andando próximo do pátio interno, indo para o forte de vocês. A Zafira Haik, com um sorriso típico dela, de pessoa arrogante, indo até vocês. E do lado dela, a Karen Von Bottmer. Karen Von Bottmer, que está com um braço numa tipoia e com algumas marcas de roxo e cortes por todo o corpo. E sem as suas joias típicas que ela utilizava ao longo dos chifres, peles e etc. Quando vocês veem essa cena de duas novas aliadas vindo até vocês, vocês estão tomando ciência da maneira como o Alstan Alfan reagiu à sua quase morte, nós encerramos por aqui.
E é isso aí, galera. Estamos chegando ao fim de mais uma mesa. Deem um curtir, comentem. Jefferson está sempre no Twitter lá para responder a pergunta de vocês. E é isso aí, galera. Vamos esperar os próximos capítulos. Vamos ver o que vai dar essa fusão. E até mais, gente má. Agora a pergunta que não quer calar. Como é que os Power Rangers tocam essa flauta se o capacete deles é fechado?
É verdade.
É uma metáfora.
É uma metáfora. Eu lembrei.